Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Organizado. O meu nome é Ana Carolina, eu sou a única pessoa por detrás do Organizado, eu que faço esse podcast. E eu espero que você não escute muitos barulhos no fundo hoje, porque eu tô gravando esse episódio à noite. Se você tá aqui comigo há mais tempo, você já me ouviu falar isso, mas eu gosto de reforçar esse lembrete, esse contexto com uma certa frequência. Eu gravo esse episódio aqui na minha casa, no meu quarto, que é ao mesmo tempo meu escritório. É um episódio sem nenhum efeito sonoro, sem música, sem uma edição muito profunda ou elaborada. Então, o convite que eu te faço é pausar um pouco o seu dia para escutar esse podcast, pensando que você está caminhando aqui na beira da praia, no Rio de Janeiro, comigo, imaginando o futuro onde isso vai ser possível, né? Com total tranquilidade, tomando uma água de coco, bebendo um suco de laranja. Algumas pessoas me dizem que elas escutam o meu podcast fazendo outras coisas e eu acho isso legal também. Às vezes no carro, né? Num percurso. Mas eu geralmente percebo que as pessoas associam o meu podcast a atividades que eu categorizo como uma meditação em movimento. E é claro que essas coisas não são meditações, mas sabe aquele tipo de coisa mais mecânica, um pouco mais manual, um pouco mais repetitiva que você faz com um engajamento mental e emocional um pouco mais baixo, tipo lavar louça, quem dirige há muito tempo, dirigir, limpar a casa. Quantas pessoas já me disseram: "Ah, não aproveito que o seu podcast é sobre organização, né? Daí eu coloco o seu episódio para tocar e vou limpando a casa, e vou fazendo faxina, ou limpando a mesa ou dando um jeito no quarto, qualquer coisa assim." Independente de como você prefira fazer, eu acho que essas duas opções são muito, muito, muito maravilhosas. Você ouvir esse episódio e você imaginar que você tá, né, escutando os meus longos áudios de WhatsApp, porque os meus amigos sabem que eu sou dessas, eu mando áudios longuíssimos, e de alguma forma imaginar que é a minha vez de falar e que você está escutando, no momento em que você suspenda o tempo, dê uma pausa no tempo para realmente só fazer isso. Estar só escutando o episódio do podcast, descansando a sua vista, descansando o seu corpo. É claro que a sua cabeça vai funcionar e o seu mental não vai parar. Mas ouvir o podcast lavando uma louça, varrendo o chão, tirando um pó, dirigindo na esteira, fazendo uma atividade física, ou ouvir o podcast num estado maior, assim, de contemplação, são duas opções que fazem com que a sua entrega a essa conversa, a essa roda que está girando aqui, né, enquanto eu gravo esse podcast e que vai continuar girando enquanto você está escutando no seu tempo, um dia, uma hora depois, um ano depois, 5 anos depois da data em que eu estou gravando isso. Essa roda gira conforme a gente está presente, entregue, com estado de entrega maior. E, de modo geral, um dos meus grandes objetivos com o meu trabalho aqui no Organizado é te ajudar a suspender e a pausar um pouco o tempo para que você consiga cada vez mais, e caso você não consiga, para que você consiga ter mais tempo. Eu não posso entrar na sua vida, bater na sua casa, né, e te dar, nem sei em que formato isso viria, eu nem sei que formato isso teria, mas te dar assim um saco de mercado de tempo, horas, dias, meses. Eu não posso fazer isso, mas de alguma forma o podcast e os episódios são artifícios, né? Nesse sentido, eles são instrumentos que abrem espaço, tanto espaço físico, quanto espaço mental, quanto espaço emocional, quanto tempo para que você esteja nessa conversa e absorva as minhas ideias através dos seus ouvidos. Eu quero hoje fazer um episódio um pouco mais curto, porque eu tava assim há dias pensando, cara, como que eu vou abordar esse tema no podcast? Eu quero falar com você sobre preguiça e sobre procrastinação. Se você tá me conhecendo agora, você pode talvez não ter essa noção sedimentada, mas se você me conhece há médio ou muito tempo, você sabe como eu sou fascinada pelos temas preguiça e procrastinação. Eu tô voltando a produzir mais conteúdo pro Instagram. O meu Instagram vai estar na descrição aqui desse episódio do podcast. Lembrando que o meu podcast está no Spotify, no iTunes e lá no meu site. Se você escuta o podcast pelo meu site, você não tem essa descrição textual, você não tem esse texto que acompanha os episódios. Você precisa ir no iTunes ou no Spotify para pegar os links que eu recomendo, né, aos quais eu faço referência aqui no áudio. Mas se você está no Spotify ou no iTunes, esses links estão na descrição do episódio. Eu tenho postado, eu tenho estado mais ativa no Instagram nas últimas semanas, levando em conta a data, né, de gravamento, de gravação e de lançamento desse episódio. E eu tenho falado muito sobre procrastinação, sobre descanso, sobre preguiça, sobre. Você talvez tenha ouvido o último episódio do podcast em que eu falei sobre pandemia, sobre cansaço das telas, sobre descanso de qualidade. Cara, eu queria falar disso até porque eu publiquei umas enquetes lá no Instagram que tiveram umas respostas muito peculiares, mas é tanta coisa, sabe? É um corpus tão gigante de temas que hoje eu quero falar sobre duas coisas bem pontuais. Vamos ver se eu consigo ser pontual. Uma delas é te dar indicação oficial, porque eu já fiz essa indicação nas redes sociais, mas é aquilo, né? Não necessariamente você tá nas redes sociais em que eu tô, ou você me acompanha, me segue, se conecta por lá comigo. Eu quero te dar a indicação oficial de um livro que é, de cara, o melhor livro de 2021 para mim, e eu não terminei de ler ainda. Foda-se. Foda-se. Imagina um efeito visual aqui, tipo aqueles desenhos animados, um foda-se vermelho, uma letra F, uma letra O, uma letra DA, traço SE vermelho grande, assim comprido, caindo, fazendo barulho na mesa. Foda-se. Esse livro é a pesquisa que eu queria ter feito. Ele é escrito por um autor trans, não binário. Então, eu vou me referir a ele como autor, mas é ele, ela, autora, autora, que estuda. Na verdade, eu não tô nem com o livro aqui, eu devia ter pego o livro, né, para fazer esse episódio, mas enfim. Ele, ela, estuda psicologia, tá no doutorado, então, assim, é um psicólogo, psicóloga. E o nome do livro é A Preguiça Não Existe. Mas esse livro só existe em inglês. Esteja avisada, esteja avisado. Esse livro só existe em inglês. Eu tô traduzindo o nome para te fazer ter vontade de tirar o projeto de aprender, treinar, se reconectar com o inglês da gaveta, nem que seja para que você leia esse livro daqui a 20 anos. Cara, mira. Mira longe, mira no futuro, mira pro alto, sabe? Se daqui a 20 anos você quer ser um tipo de pessoa, você quer ser a pessoa que lê o livro chamado em inglês A Preguiça Não Existe, e você não sabe inglês, começa desde agora a dar uns passos, sabe, assim, bem pequenininhos, para você ir se aproximando do inglês. Muitas pessoas, parênteses, reclamam. Na verdade, muitas pessoas comentam, algumas reclamam que eu divulgo e eu recomendo só coisas em inglês. Eu acho que eu sou culpada disso sim, e eu vejo como sendo uma tremenda qualidade, uma tremenda oportunidade, um tremendo diferencial, porque para mim o inglês abriu muitas portas. Antes de trabalhar com o organizado, eu fui tradutora, fiz freelas de tradução e eu já fui professora particular de inglês e eu já trabalhei em cursinho de inglês. Então, assim, o inglês era minha grande outra opção de carreira. Eu não fiz inglês na faculdade, porque eu sou formada em letras, sim, mas eu sou formada em português, literatura, bacharelado. Ou seja, eu não sou formada para dar aula de português nem de literatura em escolas, porque eu não tenho a licenciatura. Eu não fiz as matérias de pedagogia e eu fiz questão de não aprender nenhuma língua. Eu fiz português, literatura, bacharelado. Mas eu construí a minha. Qual é a palavra? Eu construí a minha bagagem, né? Eu construí a minha certificação, a minha profissionalização de inglês de outras formas, por outros caminhos, e o inglês, de modo geral, foi essa porta profissional, financeira e principalmente intelectual e mental que abriu novos mundos para mim. Eu sempre vou recomendar uma penca de coisas em inglês e, por mais que eu não te dê aulas de inglês, você vai pensar em inglês, você vai lembrar Ana Carolina. Você vai lembrar da minha voz, vai lembrar da minha cara, vai lembrar do meu nome e dizer: cara, eu preciso estudar inglês. Nem que seja um pouquinho toda semana para que daqui a 20 anos eu possa ler esse livro. Voltando, o nome do livro em inglês é Laziness Does Not Exist. Laziness Does Not Exist. Traduzindo, a preguiça não existe. Laziness does not exist. Eu vou deixar o link para você comprar esse livro, para você ver esse livro aqui na descrição desse episódio. Esse livro está caro e ele só tem para vender na Amazon, não tem em nenhum outro lugar. Então, se você quiser, mesmo que por meios nem um pouco confiáveis e nem um pouco recomendáveis, me apoiar, me dar essa força, dar uma força para Ana Carolina, para o Eu Organizado. Eu peço que você use o link que está aqui na descrição, que é o meu link de afiliada da Amazon, para fazer a compra desse livro ou de outros livros que você vai comprar na Amazon. Eu sempre, 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 sempre tento te recomendar livros que estejam disponíveis em qualquer livraria, mas esses livros que são estrangeiros e que ainda não têm uma tradução em português é muito raro de eu conseguir encontrar em qualquer outro lugar que não na Amazon. É literalmente fazer o pacto com o diabo. Mas eu também te garanto isso: você não vai se arrepender. Eu nunca dei um tiro errado na hora de recomendar um livro e eu não vou começar agora. Se você comprar esse livro na Amazon e se você usar o meu link de afiliada e se você fizer esse pacto com o diabo, eu te garanto, você vai estar muito mais bem equipada e equipado para lá na frente poder virar o jogo contra esse próprio diabo, que no caso da metáfora aqui é a Amazon. Mas, entrando já numa breve explicação sobre o que é o livro, esse pacto com o diabo tem um significado muito amplo dentro do tema, dentro da discussão que o livro gera. O autor, autora, fez uma pesquisa de anos, basicamente, e ele e ela fala sobre como a preguiça de fato não existe. É um livro, cara, muito cientificamente embasado, que não é escrito que nem autoajuda barata. Eu adoro autoajuda. Adoro autoajuda. E eu já li muitos livros de autoajuda. E nem todos são bons. Alguns são, mas nem todos. Então, quando eu falo que ele não é escrito que nem autoajuda barata, eu tô colocando, né, esse termo para falar daqueles livros que são muito sensacionalistas, que são muito radicais, que é um cão que ladra e não morde, né? Que falam muito alto, mas não tem muito conteúdo. Esse livro é escrito com um primor muito raro de se ver. Ele automaticamente já tá, eu não terminei de ler ainda, na minha lista de cinco livros favoritos da vida. Livros essenciais para mim. A minha biblioteca, né? A biblioteca essencial da Ana Carolina. Versão não ficção tem esse livro incluso. É a pesquisa que eu queria ter feito. O autor escreve com uma graça, com uma simpatia, essa é a palavra, e ao mesmo tempo com uma compaixão fenomenal. Se você gosta de CNV, Comunicação Não Violenta, leia este livro pra ontem. Sem querer te botar pressão, mas já botando. Como eu ainda não terminei de ler o livro, esse não é um episódio sobre esse livro. E esse foi um dos motivos pelos quais eu estava assim tendo muita dificuldade de entender sobre o que seria esse episódio. É um tema vital para mim, desmistificar essa aura demoníaca que as pessoas construíram coletivamente ao longo dos anos em torno da preguiça e da procrastinação. O meu intuito é te colocar em contato com esse livro. Você salva esse link, título, imagem, mesmo que seja para ler daqui a 20 anos, mas guarda essa informação com você. Como esse livro é muito denso e ele, sabe, fala de muitas teorias que eu ainda não terminei de entender, porque eu não estou no final, ainda estou bem no início, na verdade, eu não tinha como fazer esse episódio ser sobre a teoria que está por trás do livro, mas esse episódio vai chegar. Esse episódio vai chegar, eu já prometi para algumas leitoras que me pediram lá no Instagram, que eu vou fazer um episódio do podcast contando as maiores iluminações que esse livro me trouxe, sabe? Contando as pérolas e os aprendizados que esse livro me trouxe. O que eu quero trazer para você hoje, em termos de teoria, conceito, discussão sobre preguiça e procrastinação, é uma frase e é um conceito muito simples. Que por mais simples que seja, é fundamental e transformador. E como eu vivo dizendo, o óbvio merece ser dito e o óbvio precisa ser dito. O essencial precisa ser dito. O essencial merece ser dito. Inclusive porque quando a gente fala, quando a gente nomeia os nossos inimigos e os nossos demônios, né? Quando a gente vai abrindo esse novelo de lã, desembolando esse emaranhado de fio, né? Eu sempre faço essa metáfora do novelo de lã, trago essa imagem daquela gaveta com um monte de fio, de várias coisas aleatórias que se embolaram de um jeito que é impossível de desatar. Quando a gente vai desembolando os fios com calma, entendendo o que que é o que, fica muito mais fácil de você depois conseguir ver o que que é o quê. Fica muito mais fácil de você olhar para as partes desse emaranhado de fios e identificar que, na verdade, o que parecia ser uma grande bagunça, um nó, um problema, na verdade, é um conjunto de várias coisas diferentes. A procrastinação e a preguiça, assim como várias outras coisas, né? Medo, culpa, frustração. Me fugiu a palavra que eu queria usar para a próxima coisa. Mas, enfim, tudo isso, de modo geral, não é composto por uma verdade absoluta. A procrastinação e a preguiça são como esses emaranhados de fios que estão lá naquela gaveta que você nunca abre, ou como seu fone de ouvido fica quando você coloca na bolsa e se mistura com o carregador e a chave. Parecem problemas e nós, travas que nunca vão se desatar. Mas, na verdade, se você tiver calma, paciência, tempo e espaço, você vai ver que são componentes independentes que se misturaram e te deram como produto final esse resultado caótico. O que que eu quero te dizer sobre preguiça e procrastinação, afinal de contas, porque eu disse que esse seria um episódio pontual. A procrastinação e a preguiça não são portas fechadas no seu caminho. A procrastinação, tanto a procrastinação quanto a preguiça, elas não são coisas que estão travando o seu caminho. Elas não são portas que estão bloqueando o seu caminho. Elas são a chave que você precisa usar para abrir a porta e para ir para o lugar que você almeja. Elas são as chaves que você vai usar para abrir a porta e para conquistar esse novo lugar para onde você quer ir. Eu pensei nessa metáfora da porta, por quê? Porque de fato eu vejo muitas pessoas falando sobre preguiça e procrastinação, tanto leitores, gente que nem a gente, quanto pessoas que têm um trabalho parecido com o meu, produtores e produtoras de conteúdo, pessoas que têm uma certa pequena influência na internet, que trabalham como autônomas, vendendo curso, atendimento, né? Consultoria, vendendo infoprodutos, conhecimento de forma geral. Falarem sobre a procrastinação e a preguiça como algo a ser resolvido, como algo a ser superado, como um problema que é o calo no seu pé. E aí, quando você pensa nessa metáfora da porta, imagina que você está num corredor, você vai abrir uma porta, você está numa casa. Você está numa casa, vai abrir uma porta. Essa porta vai te levar para um outro cômodo. Então, eu entendo que a preguiça e a procrastinação são vistas, eu sinto que elas são vistas como coisas que precisam ser resolvidas, eliminadas, e presta atenção nesse vocabulário bélico, tirânico, pesado que vem, né? Eu vejo muito essas palavras por aí, sabe? Em coisas simples, tipo stories, e eu fico assim. Três loucada da vida, puta. Embora eu entenda, né? Imagine pelo menos o que que fez aquela pessoa usar aquela palavra, mas eu fico puta pelo quanto que cada pessoa tem a responsabilidade de olhar para sua bagagem linguística, de olhar para essa ferramenta, para esse dom mágico que é a fala e mudar a sua fala para um auto e ensinamento público, para um autoensinamento e para um ensinamento público. A responsabilidade de como você fala, de quais palavras você escolhe falar e escrever é sua. E muitas das vezes, porque a vida é um corre sem fim, a gente não tem tempo e espaço para pensar nisso profundamente. Mas é por isso que eu tô no ramo que eu tô. É por isso que o meu segmento é esse. Porque se o problema é não ter tempo, não ter espaço, eu vou te ajudar a se organizar de um jeito flexível, de um jeito possível, naquele minimamente bom o suficiente, cada vez melhor, para você ter tempo e espaço para parar para pensar nas palavras que você fala sobre você e sobre a vida. Eu fiz um episódio do podcast há um certo tempo. O título do episódio, eu não me lembro o número nem a temporada, mas eu sei que ele tem uma imagem preta e branca, porque cada episódio do podcast recebe uma imagem diferente, que eu pego num banco de imagens aí, livre da internet. E o título desse episódio é alguma coisa como "Não vai dar, eu estou muito ocupado". Eu acho que o título é esse, dois pontos. Entre aspas, "Não vai dar, eu estou muito ocupado". Então, essa minha bandeira de atenção para como você fala é uma bandeira antiga. Eu vejo muitas pessoas falando sobre procrastinação e sobre preguiça desse ponto de partida linguístico, verbal de como é que eu elimino a procrastinação? Como é que eu supero a procrastinação? Como é que eu venço a preguiça? Fica parecendo que a preguiça e que a procrastinação é tipo assim, um monte de merda no meio do seu caminho e você tem que dar um jeito de achar algo para fazer com aquela merda. Como é que você se livra disso? Como é que eu me livro da procrastinação? Fica parecendo que é um encosto, que é, sei lá, um, como dizem aí na internet, um boy lixo, uma pessoa, aquela pessoa tóxica, que você, tipo assim, eu preciso pegar isso e jogar fora. Essa é a sensação que eu tenho quando eu vejo, leio pessoas falando sobre preguiça e procrastinação desse ponto de vista de a minha vida não tá indo como eu queria numa certa área, eu tô tentando conduzir a minha vida de forma diferente, eu tô tentando conquistar essa certa meta, eu tô tentando conquistar uma certa coisa, eu quero criar e eu quero de fato me conduzir para uma mudança de comportamento, eu quero criar um hábito mais saudável, eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso conseguir essa e aquela coisa para eu não passar dificuldades, enfim, os exemplos variam. E, de forma geral, o que eu entendo que todas essas pessoas que falam sobre preguiça e procrastinação, meio que sufocadas, desesperadas, com falta de ar, pedindo, tipo, cara, me ensina como que eu me livro da procrastinação e da preguiça. Existem muitas diferenças entre essas pessoas, mas o que eu tenho de sensação, de modo geral, é que elas estão no lugar de insatisfação. Essa é a palavra, aquela palavra há um tempo que eu falei que eu tinha esquecido, é insatisfação. Elas estão no lugar de insatisfação, de frustração para com o cômodo em que elas estão dentro da casa. Então você está no lugar e você está com vontade de fazer xixi. E você está com sede, você quer ir até a cozinha, você está se movimentando para ir para algum lugar e de repente a porta está fechada. E eu escuto as pessoas verbalizando essa insatisfação, essa frustração muito profunda. Em relação a duas coisas, em relação ao lugar onde elas estão e em relação ao lugar para onde elas querem ir. Então, eu sinto que tem muita gente que fala da preguiça, da procrastinação com, enfim, com esse arsenal linguístico super tirânico e bélico, sabe? Do tipo, ah, eu tenho que me livrar, eu tenho que eliminar, eu tenho que vencer, eu tenho que deletar, porque a procrastinação e a preguiça é o mal do século XXI. Como se o lugar aonde elas estão agora fosse, né, um lugar sujo, um lugar de merda. Como se fosse assim, quase. Qual é a palavra? Meu Deus, tá percebendo, né? Que eu não tô conseguindo lembrar das palavras, como se fosse um lugar antiético, como se fosse um lugar vergonhoso. Essa é a palavra. Eu preciso sair da onde eu tô, porque eu tô num lugar super procrastinador, eu tô num lugar muito preguiçoso e isso me dá vergonha e culpa. Eu tenho que sair, fugir daqui. A outra situação que eu sinto que as pessoas estão vivendo é: elas estão num lugar bom e elas querem ir para outro lugar melhor. E na prática isso pode ser muita coisa, pode ser simples, complexo, mediano, pode ser muitas e muitas coisas. Não vou entrar nesse mérito agora, porque senão eu não termino hoje. Mas eu sinto das pessoas essa frustração que em algum lugar é como se fosse a seguinte problemática: eu tô num lugar que não é bom o suficiente. E eu preciso abrir essa porta e entrar naquela sala, ou eu preciso abrir essa porta, sair do prédio que eu tô e ir pra rua, para ir para outro lugar, porque lá é muito melhor. Se eu conseguir fazer essa faculdade, se eu conseguir ter essa quantidade de dinheiro, se eu conseguir ler 50 livros por ano, de alguma forma eu vou me sentir mais feliz, mais realizada, melhor comigo mesma. E é para lá que eu tenho que ir. E nada de errado em querer todas essas coisas, e é muito bom a gente ter metas que nos façam nos sentir bem com nós mesmos. Nada de errado nisso. Mas geralmente eu sinto a mesma carga de frustração e de raiva para com a preguiça e a procrastinação, como se elas fossem um encosto, uma coisa ruim, um entulho no meio do caminho, e você precisa dar um jeito e se mostrar, sabe, assim, muito fera, se mostrar um grande lutador, uma grande lutadora para passar por cima da preguiça e da procrastinação. Se eu puder te dar um conselho para hoje, e se você levar isso para dentro da sua cabeça e do seu coração, ficar matutando aí por um tempo e absorver e acreditar e levar e tornar isso seu para sempre, eu te garanto que tudo vai ficar melhor e o meu trabalho aqui estará cumprido. Não pensa na procrastinação ou na preguiça como sendo coisas das quais você precisa se livrar. elas não são pedras no seu caminho. A procrastinação e a preguiça, que no momento podem estar entre você e os seus sonhos, entre você e o seu objetivo, ou a procrastinação e a preguiça que podem estar te dando a sensação que elas estão bloqueando a sua saída, como se você estivesse num lugar perigoso, ruim, sujo, você quer sair, você quer fugir pela porta, quer ir para outro lugar, porque ali tá uma merda e você não consegue sair dessa situação ruim. Às vezes, bem desvantajosa, bem venenosa para você mesmo. Às vezes você está numa situação que está te fazendo mal e você não consegue mudar. Eu quero que a partir de agora você pense na preguiça e na procrastinação como sendo trampolins para que você consiga efetivar e botar em prática as mudanças que você quer fazer. É uma mudança de atitude em relação a essas coisas, é uma mudança de abordagem, é uma mudança de estratégia de aproximação. Você não vai se aproximar da preguiça, da procrastinação com as guardas altas. Você não vai chegar com uma lança, com uma espada na mão. Você não vai chegar com, como é que se fala? Aquela que não é nem um pouco nerd de heróis, porque eu não sei o vocabulário. Escudo. Você não vai chegar com escudo para encarar a procrastinação e a preguiça. A partir de agora, você vai entender e você vai ver que a procrastinação e a preguiça são as chaves que você precisa conhecer profundamente, que você precisa chamar para junto de si para que você abra a fechadura, abra a porta e saia do lugar aonde você está e ou consiga alcançar esse lugar melhor para onde você quer ir. Gente, não tem nada de errado em querer ler 50 livros por ano, embora a gente viva dizendo que qualidade é melhor do que quantidade. Não tem nada de errado em você almejar e nutrir e sonhar com uma vida, com uma casa grande, com um carro chique, com 50 livros na estante. E com tempo para ler 50 livros por ano. O que que tem de errado nisso? Nada. É ótimo que você tenha privilégio, condições, mérito, sorte e esse conjunto inteiro de coisas para sair da onde você está, abrir sucessivas portas e chegar nesse lugar paradisíaco, sabe? Utópico, tão maravilhoso e infelizmente tão reservado para poucas pessoas. Se você conseguir chegar lá, você consegue fazer mais pelas pessoas que não podem estar lá, que não puderam fazer esse caminho com você, e você pode servir ao social de um outro jeito, com uma potência muito grande. Eu não tô levantando a bandeira, eu não tô julgando nenhum tipo de objetivo, seja qual for. Eu só quero que você veja a procrastinação e a preguiça como sendo coisas que você, das quais, como sendo coisas das quais você não precisa se livrar, e sim coisas que você precisa integrar. Ai, Ana, mas o que que você quer dizer com isso? Cara, é muito simples. Fica em pé. Fica em pé. Ou sentada. Em pé ou sentada? Ou sentado. Tá em pé, tá sentado? Agora finge que tem uma ameaça perto de você, que tem, sei lá, um bicho voador voando perto de você. Faz um gesto de ataque. Faz um gesto de querer se livrar daquilo que tá perto de você. Se tem um bicho perto de mim, eu levanto a mão com a mão espalmada, né, com os dedos abertos e a mão bem espalmada mesmo. Levanto o braço e eu dou tapas no ar. Agora, imagina que do seu lado tem o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, uma pessoa que você ama de paixão. Agora faz um gesto de querer integrar. Cara, quando a gente transa, o que que não é transar se não querer integrar-se com a outra pessoa? Você tá, né, assim, muito metafórica, abstrata e romanticamente falando, mas você tá querendo se fundir com aquela pessoa. O corpo tá tentando entrar no outro, sabe? Isso é integração. Duas coisas, coisas do mundo, da vida, que estão aí seguindo o seu curso e que você puxa para perto. Se você muda as palavras que você escolhe usar na hora que você fala para com você mesmo, ou para com você mesmo, ou para os outros, sobre procrastinação e preguiça, tudo muda. Tudo começa a mudar. Tudo muda, é exagero, porque não é falando palavras diferentes que você vai deixar de procrastinar. Não é isso. Mas você vai começar a olhar de perto. Você vai começar a ver o valor que existe na preguiça e na procrastinação. A preguiça e a procrastinação são sinais, são reflexos de alguma coisa ou de algumas coisas muito mais profundas que você pode modificar se quiser, que você consegue mudar se você souber o que é. Procrastinação não é falta de força de vontade. Preguiça não é falta de ética. A procrastinação e a preguiça são sinais. Elas não são as raízes. A raiz do problema não é que você está procrastinando a coisa tal. Você está procrastinando a coisa tal por causa de um problema, por causa de uma questão. Inclusive, eu sei que é um pouco detalhe demais, mas assim, começar a falar questão e desafio e processo ao invés de problema ajuda. Não que você não tenha problemas. Mas todo mundo tem questões, né? Se você está procrastinando limpar o armário, se você está procrastinando escrever o TCC, a tese, a dissertação, se você está procrastinando qualquer coisa no seu trabalho, se você está com preguiça de começar um novo hábito, se você está com preguiça de fazer uma coisa que supostamente é muito saudável, mas que você não está conseguindo fazer, existem motivos para isso estar acontecendo. Isso não acontece por falha de caráter e nem acontece de graça. Não acontece de graça. Por que que isso tudo está acontecendo? Quanto mais você olhar para a preguiça e para a procrastinação como coisas que você tem que eliminar, mais você está jogando fora o gabarito da questão. É isso. A procrastinação e a preguiça são os gabaritos de como você pode entender qual é o problema, a questão mais profunda que está te causando agir de modo procrastinador ou que está fazendo você agir de modo preguiçoso, cansado, sabe? Preguiça me dá essa sensação de, poxa, uma pessoa preguiçosa é uma pessoa que não quer se esforçar, que está cansada. Por que que isso está acontecendo, senhor? Existe um motivo ou mais. E aí, para fechar, eu lembro daquela frase, que é uma frase muito famosa, espiritual, espiritualista, e eu não vou saber de quem é a frase, me perdoem os mais estudiosos que sabem de quem é a frase. Mas ela diz alguma coisa do tipo: é pela ferida que a luz entra. Eu não tô sabendo falar a frase certa, não é bem isso. Mas é uma teoria, é um provérbio que, de modo geral, diz que a sua ferida, a coisa que mais te dói, é a sua chave de maior luz. Aquela coisa, aquele problema, aquela questão que você tem desde que o mundo é mundo, desde que você era criança, todas as suas dores e aquele eixo temático por onde as suas dores orbitam, sempre mais ou menos naqueles mesmos temas? Eu acho que é isso, hein? Se você souber a frase direita, a frase certa, e você souber de quem é, você me fala. Por favor, por e-mail ou pelo Instagram. O meu e-mail é ana@euorganizado.com e o meu Instagram é @euorganizadocom, COM no final. Mas eu acho que a frase é mais ou menos assim: é pela ferida que a luz entra. Então, se você muda de atitude em relação à procrastinação e à preguiça, e ao invés de cortar, vencer, cara, o que que quer dizer vencer? Vamos lá. Aula de ensino médio português do primeiro ano. Vencer é quando você sobrepuja o outro. É quando você está no lugar de dominância. É quando você está no lugar de reassegurar o seu próprio poder. Você ganhou, fulano perdeu. Guerras da Grécia, de Roma, sei lá. Os ganhadores entraram. Conquistaram, agora tudo é do jeito deles. Os outros perdedores se submeteram. Você não pode estar querendo vencer a sua preguiça e a sua procrastinação, porque elas têm a chave que te falta. Elas têm as respostas do teste. Elas vão te fazer entender como que caralhos você sai dessa sala onde você tá e vai para outro lugar. Você é a pessoa responsável por se gerenciar. E as coisas que você, a princípio, pode não gostar de sentir, e pode até não gostar de você, as suas coisas, né? Melhor dizendo, as coisas sobre você que você não gosta, e as coisas que você não gosta de sentir, não é porque você não gosta que elas sejam menos valiosas. E que elas sejam menos úteis. Eu tô falando de utilidade e de valor, valor intrínseco. Você é a pessoa responsável por se gerenciar. E isso inclui chegar perto do que você não gosta sobre você mesmo. Tá procrastinando? Tá com preguiça? Tá chorando? Tá com raiva? Não foge dessas coisas. Não elimina, não vence. Porque essas coisas são você. São partes de você. Elas não são você inteiro, nem inteira, porque o você que você é muito maior do que palavras podem descrever. Mas a tristeza, o choro, a raiva, a procrastinação e a preguiça fazem parte de você. Elas são parte de você. E você pode escolher não se rejeitar. Você pode escolher não se abandonar. Não abandona essas coisas, não chuta elas para o meio fio. Não vence elas. Porque você não é melhor que elas. E elas não são um problema. Elas não são um problema porque, adivinha só, você não é um problema. Você já é quem você precisa ser. Você está aqui no auge da sua possibilidade. Você está aqui inteira já, completo, completa. Não precisa de mais nada. Para de lutar contra você mesma. Ou contra você mesmo. E substitui. Como é que eu entendo a preguiça? Como é que eu investigo a procrastinação? Como é que eu contorno, diluo a procrastinação? Como é que eu transformo? Eu quero transformar essa preguiça, essa prostração, prostação, prostrado. Meu Deus, desaprendi a falar. Acontece, é a hora. Esse estado de cansaço, de peso, como é que eu transformo isso? E se você quiser chamar isso de preguiça, tudo bem. Só entende que não é um problema. É um peso, é um cansaço, é uma falta de energia, uma resistência. Preguiça e procrastinação, às vezes, não sempre, são resistências. Como é que você transforma isso? Eu vou te poupar um pouco de trabalho e vou te dar a primeira resposta. A primeira resposta para como que eu transformo a procrastinação, como que eu transformo a preguiça, é integrando ela, chegando perto e entendendo o que que ela está tentando te dizer. Entender a sua preguiça e a sua procrastinação, meu bem, não é o caminho todo, tá? Porque tem uma parte em que você, de fato, vai precisar arregaçar a manga, mão na massa, trabalho duro, nesse sentido de botar a mão na massa. Você vai precisar trabalhar e fazer a sua parte para que uma coisa que esteja te causando uma preguiça, uma procrastinação, seja transformada, mas você não consegue fazer essa transformação como se você fosse o inimigo. O primeiro passo para transformar a preguiça e a procrastinação é chamar elas para perto. Integrar, abrir os braços para, chamar para dentro e mandar ver. Esse episódio já está muito mais longo do que eu queria que ele fosse, porque, surpresa, surpresa, quando eu começo, eu não consigo parar. E eu espero que ele tenha te ajudado. Em breve, muito em breve, eu vou anunciar uma novidade maravilhosa aqui pelo podcast. E se você quiser conversar sobre esse tema, você já sabe aonde me achar. Eu te vejo daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.